Estamos apresentando Salão Verde.
Nobre, exótica e cara, a carne de javali é parte do consumo de poucos. Se nem todo mundo sabe o gosto da carne de javali, menos gente ainda sabe o impacto negativo que esses animais podem provocar no ambiente brasileiro. A Ana Raquel explica por quê.
O javali é classificado como um animal exótico, ou seja, não originário da fauna brasileira. Como a espécie se reproduz rapidamente e não tem um predador natural, o risco de uma superpopulação e de um desequilíbrio é grande quando o animal foge para um ambiente. Sem controle, o javali compromete a regeneração de espécies nativas das florestas, porque pisoteia as plantas ou mistura sementes de diferentes regiões em uma mesma área. Além disso, acaba concorrendo com animais nativos pelos mesmos recursos. Wagner Fischer, biólogo da Coordenação de Manejo da Fauna na Natureza, do IBAMA, destaca que o javali é considerado uma das 100 piores espécies exóticas invasoras do mundo. Ele lembra que o javali não traz problemas apenas para fauna e flora silvestre. Quando solto, o animal também pode atacar rebanhos e plantações de agricultores. E dada a agressividade do javali, sua captura é sempre complicada, como explica Wagner Fischer.
Esse é o grande problema do javali. Uma vez que ele se vira selvajado e acaba entrando, fazendo parte do ecossistema, é muito difícil você capturar. Pela plasticidade do animal, ele é muito versátil, ele é onívoro, come qualquer coisa, tem uma facilidade de fuga da presença humana, então ele é difícil você capturar. E os métodos de controle da espécie são ainda incipientes.
Wagner Fischer ressalta que a legislação ambiental permite o abate do javali por ele ser uma espécie invasora. Para isso, é preciso relatar ao IBAMA os problemas enfrentados e aguardar uma autorização do órgão. No caso de criadores clandestinos, a autoridade ambiental pode ir até o local e abater os animais diretamente. Quando o suíno já escapou para a natureza, é mais complicado. Wagner Fischer destaca que a caça só pode ser autorizada pelo IBAMA em estados onde a prática é permitida, como no Rio Grande do Sul.
Aí o que acontece? Alguns outros estados, como São Paulo, por exemplo, criaram uma legislação bastante restritiva que impede a caça em por qualquer razão, né? Não importa se é para controle, se é esportiva, se é comercial. Então é muito mais restritiva que a lei federal. E aí que acaba que atividades como o controle do javali acabam sendo prejudicadas, principalmente quando ele está em vida livre.
O biólogo conta que em São Paulo, por exemplo, a caça foi temporariamente permitida no município de Itápolis, após javalis selvagens atacarem várias culturas agrícolas. Nesse caso, o Ministério Público também foi chamado para contribuir na elaboração de um termo de ajuste de conduta. Wagner Fischer informa que nos últimos 10 anos, a proliferação do javali na natureza foi tal que já há relatos da presença da espécie em estados como Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Goiás e até sul da Bahia. O técnico do IBAMA reforça que a população pode contribuir para conter os javalis que estão soltos no ambiente. No caso do consumidor, ele pode verificar se a carne de javali que está comprando é certificada. Desde 1998, o IBAMA proíbe a abertura de novos criadores. Hoje, somente os criadores certificados pelo órgão ambiental podem comercializar a carne e desde que impeçam a fuga dele para a natureza. Já os produtores rurais que forem atacados por javalis devem relatar o fato às autoridades municipais ou estaduais de meio ambiente e também ao IBAMA.
A gente ouviu agora na matéria da Ana Raquel que o consumo de carne não legalizada acaba provocando sérios problemas. Um deles é a extinção de espécies. Por isso, o Instituto Ecológico Aqualung acaba de lançar uma campanha contra o consumo de barbatanas de tubarão.
Uma das maiores ameaças à espécie é a pesca comercial predatória, feita de forma constante e progressiva. Estimativas do Instituto Aqualung indicam que 70 milhões de tubarões são mortos a cada ano em todo o mundo para virar sopa de barbatana.
Mas cada um pode contribuir para evitar a extinção desses animais, uma vez que das 88 espécies ocorrentes em nosso litoral, 33 estão ameaçadas de extinção. A redução do consumo é uma das melhores formas de contribuir por desestimular o comércio de barbatanas de tubarão.
É bom lembrar aos nossos ouvintes, Mônica, que os tubarões exercem um papel fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, mas a sua preservação encontra obstáculos principalmente devido ao medo que se tem desses animais.
A Amazônia e Fraternidade. Esse é o tema da campanha da Fraternidade deste ano, que foi lançada na última quarta-feira de cinzas em Belém, no Pará, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Com o lema Vida e Missão neste Chão, a CNBB espera despertar a atenção de todo o Brasil para as dificuldades enfrentadas pela população da Amazônia, muitas vezes isolada e esquecida pelo restante do país. É o que explica Dom Odilo Scherer, secretário-geral da CNBB.
Portanto, a campanha da Fraternidade quer chamar a atenção de todo o Brasil sobre a realidade das populações da Amazônia e também justamente sobre o ambiente da Amazônia, tido não simplesmente como uma potencial riqueza a ser explorada, mas como um ambiente de vida muito importante, não só para a população da Amazônia, mas para o Brasil e o mundo. Então, a Amazônia como chão de fraternidade.
Dom Odilo Scherer diz que ao final da campanha, a CNBB espera ter motivado diversos setores brasileiros a pensar propostas para a Amazônia e a cobrar das autoridades medidas para promover o desenvolvimento sustentável na região. O secretário-geral da CNBB esclarece que as contribuições arrecadadas durante a campanha serão destinadas a projetos sociais na Amazônia, ligados ou não à igreja. A previsão é de que a campanha da Fraternidade termine daqui a mais ou menos 2 meses, num domingo anterior à Páscoa.
Dica da semana.
O Jardim Botânico de Brasília vai inaugurar em breve uma biblioteca diferente, a Biblioteca da Natureza. A ideia é que meninos e meninas possam ler seus livros não em salas ou corredores fechados, mas sob a sombra das árvores. A dica da semana é, portanto, um convite para que você também participe dessa iniciativa.
Pois é, Ana, o Jardim Botânico está fazendo uma campanha para que a comunidade doe livros infantis para a futura biblioteca, que será inaugurada em 8 de março, no dia do aniversário dessa grande área verde aqui da capital. O diretor do Jardim Botânico, Gianito Gentilini, diz que a Biblioteca da Natureza surge como uma forma de resgatar o tempo em que pais e filhos costumavam ler embaixo das árvores.
A biblioteca veio com uma ideia de propiciar para a criança e para o adulto um espaço de lazer absolutamente contemplativo. Então, a criança pega o livro dentro do espaço da biblioteca e vai para o jardim fazer a leitura. Não é para ficar dentro de uma sala, é para ficar no jardim. A gente vai criar recantos, vamos criar jardins temáticos para emoldurar esses recantos e a criança vai ter acesso à informação escrita, né, em imagem e ao vivo.
Se você mora aqui em Brasília e quer participar desse projeto, basta doar os livros infantis na portaria do Jardim Botânico, que fica no Lago Sul, na subida da QI 23. O Jardim Botânico avisa que mesmo exemplares antigos podem ser restaurados e aproveitados. Agora, se você não mora em Brasília, aproveite essa ideia e ajude a montar também uma biblioteca da natureza em sua cidade.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com sonoplastia de Newton Gomes. Bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente, na Rádio Câmara.